Bom, vamos tentar analisar um pouco mais a fundo o conceito, o conceito de Akedat Yitzhak. Então, lembrando bem rapidamente que nós vimos, Hashem falou para Abraham, pegue o seu filho, o único, o que você gosta, e aí todas essas vezes ele retrucou, mas espera aí, eu gosto dos dois, os dois são únicos para suas mães. E aí Hashem falou finalmente Yitzhak. E você pega ele, Vehaaleu Leolá. Você vai elevá-lo como Olá. Olá também é do verbo de subir, de elevar. E aí Abraham se preparou e em primeiro lugar ele chamou os dois ajudantes. Quem eram os dois ajudantes? Eliezer, o escravo de Abraham, e Ismael, o filho de Abraham. E aí ele acordou Yitzhak. Nós vimos uma das explicações para não deixar nenhum momento Yitzhak sozinho com ele, para que não tivesse muito tempo de diálogo e muita luta dentro do Yitzhak quanto ao que vai acontecer. E aí nesse momento eles começam a viagem. Com essa viagem eles estão levando lenha, eles estão levando a faca, estão levando fogo. E assim eles chegam até o lugar Eretz HaMoriá, que Deus falou para ele ir, a terra de Moriá. E quando eles chegam lá, depois de 3 dias, é que Abraham fala, olha para frente e vê que tem uma nuvem estranha em cima do monte, futuramente o Harabait, atrás do Kotel. Não tinha da Kotel naquela época, na montanha. E ele pergunta para o Yitzhak, você está vendo alguma coisa lá? Sim, estou vendo, pai. Tem uma nuvem. Pergunta para o Ismael, você está vendo lá? Não estou vendo nada. Pergunta para Eliezer, também não sei o que você está falando. Então Abraham percebeu que a partir daqui, quem deve continuar somos nós. E ele vira para os dois e fala, vocês fiquem aqui junto com o burro, porque vocês são meio parecidos mesmo com ele, vocês ficam aqui, e nós vamos adiante. E nós voltaremos. Assim ele, nós vamos nos curvar para esse Deus, nós vamos voltar. E eles continuam e chegam finalmente no lugar. E no lugar, o Yitzhak já, nesse caminho, já Yitzhak pergunta, o que está acontecendo? Tem fogo, tem fogo lá, o que nós vamos fazer? E Abraham fala para ele que nós vamos fazer aquilo que Deus pedir para nós oferecermos. E Yitzhak já entende que isso se trata dele mesmo. E mesmo assim, os dois seguem firmes e fortes em diante, porque Deus mandou eles fazerem isso, eles vão fazer. Quando eles chegam lá, o Yitzhak fala para Abraham, olha, primeiro Abraham monta o altar que já tinha lá, que serviu para Adam Arishon, serviu para Noé, ele reconstruiu esse altar e falou para o seu filho, escuta pai, eu tenho um medo, que eu de repente vou me mexer na hora que você chegar com a faca perto de mim. E qualquer defeito que você fizer em mim vai invalidar todo o nosso esforço até agora, porque um corban só pode ser feito com um animal inteiro. Então eu prefiro que você me amarre. E assim Abraham amarrou ele muito bem. E sobre isso levou o nome geral aqui de tudo isso, chamado Akeidat Yitzhak. Akeidat não é sacrifício, Akeidat é amarrar. Ou seja, que Yitzhak foi amarrado. Depois nós vamos entender por que isso é tão importante. E aí nesse momento Abraham pega a faca e vem uma voz celestial e fala para ele, Abraham, Abraham, não encosta no menino. E Abraham fala, não, já chegamos aqui, deixa eu uma marquinha, alguma coisinha. Não, você não pode encostar no teu filho, você não pode ferir o teu filho, você não pode fazer nada no teu filho. A partir de agora ele é chamado Olá Tmimá, ele é chamado de uma Olá completa, íntegra, você não pode encostar nele. A tal ponto nós vimos que o Yitzhak naquele momento chegou num nível de santidade tão grande que, por exemplo, não podia sair mais de Israel. Mesmo quando ele precisava de Shidur, Abraham não podia mandar o Yitzhak procurar na terra dele e sim teve que mandar o Eliezer para procurar. A gente vai ver se Deus quiser mais para frente. Aí Abraham fica meio perdido, tá bom, então Deus não deixou fazer, mas alguma coisa eu quero fazer aqui. E ele olha para o lado e ele vê que tem um carneiro, Nehad Basvach Bekarnav, que ele ficou emaranhado com seus chifres no meio de uma árvore. E o Midrash conta que o Satã fez de propósito, que o carneiro estava vindo na direção de Abraham. E Abraham ia, obviamente, pegar para fazer alguma coisa com esse carneiro. Então o Satã falou, não vou deixar ele fazer. Já tentei impedir ele fazer com Yitzhak, não deu certo, ele chegou até aqui. O carneiro não vai pegar. E por isso ele ficou enroscado na árvore, e Abraham foi até lá, desenroscou, pegou o carneirinho e fez uma oferenda para Hashem com esse carneiro. Um dos motivos que nós tocamos shofar em Rosh Hashanah, e, quer dizer, diferente, a Torá ordena que nós temos que tocar shofar em Rosh Hashanah. Um dos motivos que nós pegamos justo o chifre de um carneiro e não o chifre de algum outro animal, que sirva também como mitzvah, por exemplo, de cabra ou coisa assim, nós pegamos justo o chifre de carneiro, por quê? Para lembrar o carneiro que foi oferecido no lugar do Yitzhak. Ou seja, aqui também tem algo muito importante que gira em torno desse carneirinho na Akeidat Yitzhak. Termina e Abraham e Yitzhak retornam e se juntam novamente ao Ismael e Eliezer para voltar para onde eles vieram. Nós até mencionamos que normalmente alguém que chega num nível tão elevado vai falar que esses schleppers aqui não andam mais. E não, Abraham e Isaac voltaram, se juntaram a Ismael e Eliezer e eles foram juntos em Beersheba para Beersheba. Vamos tentar entender um pouco mais a fundo, porque na verdade, como nós já dissemos, todos os 10 testes que Abraham passou foram testes que desenvolveram dentro do Abraham forças especiais, com as quais os descendentes que herdaram essas forças também conseguem lidar com diversas situações no dia a dia, no cotidiano da descendência, ou seja, do nosso povo. Nesse momento, fica fácil de enxergar que Abraham e Yitzhak juntos conseguiram desenvolver uma força para lidar com todos os tipos de sofrimentos. Por quê? Porque, como diz o Talmud, Malikat Lakula, Malikat Lapalga. O que faz diferença se mata completamente ou se mata metade? Quer dizer, o sofrimento não deixa de ser uma meia morte. E por isso, o Talmud diz, não faz diferença. Sofrimentos são semelhantes em algum ponto com a morte. Se eles aqui desenvolveram uma força para enfrentar a morte como um judeu, então eles também enfrentaram aqui e desenvolveram uma força para lidar com o sofrimento. Nesse momento, Yitzhak vai para a Akedá com alegria, sem medo. Temos que entender, em primeiro lugar, que esse último teste de Abraham Avinu não é um teste sozinho. Abraham não chegou nele dando um salto. Abraham chegou nesse nível passando por 9 anteriores. Cada um foi desenvolvendo uma força que ele conseguia subir mais um degrau. Não dá para subir 10 degraus de uma vez. Ele foi subindo um degrau, 2 degraus, e devagarzinho ele conseguiu chegar ao nível que ele chegou. Abraham Avinu pegou para si próprio, tomou 2 desafios para a vida. 2 missões. A primeira missão que ele tomou é fazer um pacto de amor com Hashem. O que isso significa? Ele, sozinho, porque não tinha mais ninguém junto com Abraham no começo. Abraham começou e ninguém queria ouvir falar o que ele estava falando. como está escrito que ele era chamado Avram Haivri, Avram do outro lado. Estava o mundo inteiro desse lado e ele do outro lado. E Abraão decidiu que eu, como único, vou me juntar ao único. E eu vou consertar a falha de Adam Harishon. Nós não temos ideia de qual foi a falha de Adam Harishon. Adam Harishon era Yetzir Kapav, foi formado e feito diretamente das mãos de Hashem. Então não é, hein, tem uma fruta, hein, ele pegou, comeu, parece uma coisa muito simples. Nós não temos como entender exatamente o que aconteceu ali. O que sim nós temos para entender são as palavras que nossos sábios nos explicam sobre essa falha. Tudo no mundo Deus criou de forma que tem cadeias. Tem ações e reações. E existem impulsos dos seres humanos. Por exemplo, nós pegarmos os animais. Os animais comem, bebem, se reproduzem. E eles fazem tudo isso porque ele precisa fazer isso. Ele está com fome. Yes. É um instinto. Essa fome obriga ele a comer. Não dá para você chegar para um leão e falar, não devora. É um instinto dele. Ele está com fome. E para ele poder saciar essa fome, ele vai atacar um animal. E de uma forma geral, isso vale para toda a natureza. Os instintos da natureza, das plantas também, é que fazem com que as coisas aconteçam. Exceto o homem. O homem tem o livre-arbítrio. O homem pode escolher entre o bem e o mal. O que significa que o homem pode escolher entre o bem e o mal? E aqui é um ponto muito importante. Livre-arbítrio não é se eu vou comer um sorvete ou se eu vou comer alguma coisa amarga. Aqui não tem livre-arbítrio. É instinto. Você vai comer o doce não porque você está escolhendo o doce, porque você tem agora uma escolha na sua frente. É um instinto. O ser humano gosta de coisas doces. E pelo fato dele ter esse instinto que gosta de coisas doces, ele vai atacar o doce. O que então, de fato, é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é quando a pessoa escolhe algo contrário ao instinto natural dele. Esse é o livre-arbítrio. Naquele momento a pessoa está se desligando dessa natureza e ele está tomando uma posição perfeitamente contrária. Um animal não consegue fazer isso. Um animal, se ele está na frente lá do como se chama, onde põe a comida para os animais comerem?
Comedouro.
É. Manjedoura.
Né?
Manjedoura? É. A comida está lá na manjedoura. O animal chega na frente, não adianta, ele não vai conseguir deixar de comer. No mesmo momento, ele abaixa a cabeça e come. É instinto. O homem pode chegar na frente de uma comida, está morrendo de fome, hoje é Yom Kippur, não vou comer. O homem tem esse livre-arbítrio. Ele pode, naquele momento, ir contra o instinto natural dele. Tá certo? Então, esse é o livre-arbítrio. Adam Harishon... Como? Diferença do animal, exatamente. Então, o homem tem livre-arbítrio por quê? Porque ele fala e porque ele pensa. Ele fala porque ele pensa. Exatamente.
Mas tem muito ser pensante...
Que também é. Isso também.
Que não consegue se controlar.
Ele também. É o livre-arbítrio. Deus deixa Adam Harishon no paraíso. E lá ele tem um monte de tipos de árvores, um monte de coisas. Ele pode se aproveitar o que ele quiser. Mas Deus falou para ele, Deus não impediu ele de comer a fruta. Está lá, a árvore está lá. Deus apenas informou ele, revelou a ele que eu não quero que você coma desta árvore. Só. Não vou te impedir de comer. Estou só te falando que eu não quero que você coma. O que você vai fazer? Problema seu. Não? Não precisa se explicar por que não. Adão agora tinha um livre-arbítrio. Ele tem na frente dele uma árvore, como a Torá fala, Nechmad lemar'e, betov lemachal. Ela tinha uma aparência bonita e era bom de comer. Era um cara de suculento, de saboroso. Né? Ele podia escolher. Ele podia agora vencer o seu instinto natural, que seria, vamos comer essa fruta. Ou ele poderia se deixar vencer por esse instinto e atacar a fruta. Naquele momento, ele não conseguiu subir um patamar acima. E ele foi e comeu. Hashem não queria que ele fizesse isso. Ele, naquele momento, se deixou ser levado pelo instinto natural. Hashem falou para ele, muito bem. É isso que você quer? Não tem problema. A escolha foi sua. Para fora do Gan Eden. Agora, uma vez que você tanto quer o instinto natural, então vai lidar com o instinto natural a partir de agora. Vai trabalhar, você vai ter que semear, vai ter que arar, vai ter que ceifar, vai ter que trabalhar. Até que chegou Abraão Avinu. E Abraão Avinu falou, eu vou mostrar e eu vou revelar para todo mundo que a pessoa não deve fazer tudo o que ela quer fazer. Eu vou mostrar para as pessoas que eu vou usar a minha força e o meu poder de livre escolha para o bem. Muito bem, Deus fala, você quer mesmo? Vamos começar então. Eu vou te dar alguns testes. E você vai ter que vencer o seu instinto natural. Mas não tem graça com coisas assim, muito fáceis. Você vai ter testes que você não vai vencer aqueles instintos muito abertos. Mas instintos super delicados, muito precisos. Vamos ver se você consegue. E assim, em primeiro lugar, Abraão teve que enfrentar o instinto mais natural que o ser humano tem. Querer viver. Ele foi jogado na fornalha. Mais tarde, ele vai ter que lidar com o instinto do amor de um pai pelo filho. Mandou Ismael para fora da sua casa. Ou mesmo no passado, ele teve que lidar com o instinto de sair da família dele, largar tudo que ele tinha e assim por diante. Dessa forma, Abraão Avinu foi galgando de nível a nível e de teste a teste. E mostrou para as pessoas que a pessoa consegue, se ela quer, se desligar do material. E a pessoa pode conseguir se ligar a Deus de uma forma completa. Esse é o primeiro ponto que Abraão queria e tomou nas suas mãos. Eu vou fazer aquilo que Adão não conseguiu fazer. Vamos mostrar que existe livre-arbítrio e o ser humano consegue sim lidar com esse livre-arbítrio e consegue vencer o seu instinto. Segundo ponto que Abraão tomou em suas mãos é o que é chamado pelos livros Letaken Olam Bemalchut Shakai. Consertar o mundo para o reinado de Hashem. Ou seja, não adianta só, tudo bem, eu tenho um livre-arbítrio, eu venço, eu me ligo a Deus e os outros. Vem Abraão e fala, vamos montar um Eshel. Nesse Eshel vão vir pessoas comer, vão vir pessoas beber, vão vir pessoas dormir. E eu vou ensinar a eles, olha, meus amigos, vocês têm que saber que existe um Deus que criou o universo, etc, etc. Divulgar para os outros a existência de Deus. Esses são os dois pontos que Abraão tomou em suas mãos. Ele não conseguiu reparar completamente o erro de Adão. Ele conseguiu apenas começar esse trabalho e demonstrar qual o caminho. E nós estamos ainda continuando ele. Essas duas missões que Abraão tomou em suas mãos, ele passou como herança para os seus descendentes. O Yitzhak pegou o primeiro ponto e desenvolveu bastante. Eu vou me ligar a Deus de forma completa. Eu estou pronto a esticar o meu pescoço para o meu pai em nome de Hashem. E eu vou ficar ligado a Deus o tempo todo. Eu não quero me desligar nem por um segundo. Abraão não podia sair, desculpa, Yitzhak não podia sair sequer por um segundo de Israel. Ele tinha que estar o tempo todo ligado à fonte da santidade. Esse é o Yitzhak. Já o Yaakov, o filho do Yitzhak, neto de Abraão, tomou como herança do Abraão desenvolver o segundo ponto. Precisamos divulgar o nome de Hashem por aí. Bom, não dá para ter um rei sem ter um povo. E por isso, em primeiro lugar, o Yaakov vai desenvolver um povo. Ele vai ter 12 filhos, esses filhos vão ter netos e bisnetos. E assim sucessivamente, o Midrash nos diz que Yaakov Avinu só faleceu depois que ele teve 600 mil descendentes. Eles desceram em 70 para o Egito, lá eles começaram a se multiplicar muito rápido. E Yaakov só faleceu quando já tinha os descendentes suficientes para formar já um novo povo. Aqui também tem uma diferença. Yitzhak ficou o tempo todo em Israel porque ele queria ficar o tempo todo ligado a Deus. E Yaakov Avinu já foi para outros lugares para divulgar e difundir o nome de Hashem. Ele foi para Haran, ele foi para o Egito. O nosso povo herdou de Abraão, Yitzhak e Yaakov essas duas finalidades, essas duas missões. Por um lado, nós temos que fortificar o nosso laço com Hashem. De outro lado, nós temos também que divulgar e difundir pelo mundo a crença em um Deus único. Esses dois serviços, essas duas tarefas, podem se contrariar. Porque quando uma pessoa sai por aí para divulgar o nome de Deus, o laço dele com Deus pode ficar mais frouxo. Ele não tem tempo para lidar com a ligação que ele tem que ter com Deus. Por outro lado, não adianta ficar trancado dentro de casa e achar que dessa forma, de alguma forma, vai ser divulgado e difundido o nome de Deus pelo mundo. Precisa das duas coisas, só que são duas coisas que não caminham sempre juntas e firmes. Quando Abraão está indo para Akeidah, Abraão convida Ismael e Eliezer. Vamos lá. Muito bem. Interessante. Quer dizer, você quer que tenham mais pessoas presentes no que vai acontecer. Até perguntar isso aqui. Quando chega na hora lá, de repente fala, vocês ficam aí com os burrinhos e nós vamos. Por que você pegou eles? Só era para levar eles? Então leve até a quem dá. Se não era para levar, deixasse eles em casa. O fato aqui é o seguinte. Abraão Avinu tinha duas missões que ele tomou para si. Em primeiro lugar, ele vai fortificar os laços dele com Deus. Isso ele está fazendo. Está no décimo patamar para chegar no auge. Por outro lado, ele também tomou em suas mãos que ele vai divulgar e difundir o nome de Deus pelo mundo. Bom, para isso, nós temos que levar Ismael e Eliezer, que representam as nações do mundo, para assistir o que nós vamos fazer agora, para verem como o nosso amor a Deus é tão forte, para que eles também passem a amar a Deus da mesma forma que nós amamos a Deus. Vai ser muito legal. Vai estar eu com Yitzhak lá, fazendo algo para Hashem. Do meu lado vão estar Ismael e Eliezer, assistindo isso. E vai se concretizar o que diz o versículo, Yakiru veideu kol yoshvei tevel, nós falamos na tefilá isso, que vão reconhecer e saber todos os moradores da terra, que lecha tichra kol berech, que a você se curvam todas as os joelhos. Tishavá kol lashon, juram para você todas as línguas, etc, etc. Naquele momento ia Abraham conseguir fazer as duas coisas juntas. A minha ligação com Deus e Yitzhak. E ao mesmo tempo, os outros povos, as outras nações vão assistir a isso. Quando eles estão chegando próximos da montanha, Abraham vê uma nuvem. Nuvens em toda a Torá representam coisas que estão obscuras, que estão confusas, que não indicam coisas boas. Quando está tudo fechado, aquele tempo feio. A nuvem indica que vão ter exílios, vão ter sofrimentos, vão ter mortes, vão ter, infelizmente, como semana passada, assassinatos horrorosos, terror. Abraham enxerga, Yitzhak enxerga, Ismael e Eliezer não enxergam isso. Abraham naquele momento entendeu que eles não estão preparados para passar por esse tipo de coisa. Eles estão tão ligados à materialidade, hamor, burro em hebraico, jumento em hebraico, da mesma palavra de homer. Homer é material. Eles estão tão ligados ao hamor, ao burro aqui, eles estão tão ligados à materialidade, que eles não conseguem se desligar da materialidade. Eles não conseguem vencer os instintos animais, igual do burro que eles têm. Eles não estão preparados ainda. Não vai adiantar eu levar eles para lá. Eles não vão conseguir entender nada que está acontecendo. Eles não conseguem nem ver a nuvem que está lá. Tampouco vão entender o que quer dizer uma nuvem. Entender como essas coisas acontecem. E menos ainda vão entender o que eu estou fazendo com Yitzhak. Sabe de uma coisa? Ele vira para eles e fala: quem não está preparado para receber os sofrimentos que estão juntos com o serviço a Hashem, que já vão entender por que isso, não adianta nem seguir em frente. Fica aqui. Vocês são igual o burro. Vocês têm instintos animais. Vocês não conseguem vencer os instintos animais. Vocês são muito materiais, igual o hamor. Fiquem vocês aqui. Mudei de planos, em outras palavras. Então, Abraham levou eles pensando que daria certo. Mas na hora que chegaram lá e viu, eles não estão preparados. Fiquem vocês aqui. Não chegou ainda o momento de consertar de fato o mundo e deixar o mundo apto para todos os seres humanos reconhecerem a Deus. Por enquanto, vou eu e o Yitzhak. Por enquanto, quem vai construir esse laço com Deus, só nós estamos preparados para isso. E assim eles vão. E nesse momento, o Abraham de fato se desliga de tudo que você pode considerar material. O Abraham se desliga de tudo que são planos, pensamentos. Se desliga de tudo. Esse menino, 37 anos, mas para o pai sempre é menino. Esse menino aqui daria uma nação, que Deus prometeu que vai ser uma super nação. Vai divulgar o nome de Deus pelo mundo, etc, etc, vão ter brachot. De repente ele está em cima do altar. O que vai ser dele? Acabou tudo. Acabou. Naquele momento o Abraham de fato chega num nível tal de se desligar da materialidade, de se desligar dos seus pensamentos, de desligar de todas as suas esperanças, que são os instintos materiais. E ele está pronto com alegria a entregar o seu filho para Hashem. Abraão não pergunta nada, ele faz. E como dizem nossos sábios, Eina mitnasei yodea kizeu nisayon. Uma pessoa que está passando por um teste não sabe que naquele momento ele não sabe que isso é um teste. Depois pode ser que ele vai ficar sabendo. No momento mesmo, não tem graça. Ele não sabia o que está acontecendo. Para ele, ele vai matar agora o filho dele. Acabou toda a história e tudo o que ele sabia até hoje que vai acontecer a partir dele. Os dois conseguiram se elevar acima da materialidade. E nesse momento, Hashem vira para Abraham e fala, Abraham, não mexe nele. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Uma vez que você fez isso por mim, e você não poupou o seu filho único, eu vou te abençoar. E a sua descendência vai ser como as estrelas do céu e como a areia que está na beira do mar. Saiba que a partir de hoje vocês estão completamente desligados da materialidade. Vocês são como estrelas. Vocês estão lá em cima, mas muito no alto. E se vocês se comportarem dessa forma, se os seus descendentes seguirem isso que eles aprenderam com você, Abraão, eles podem chegar a alturas incalculáveis, assim como as estrelas dos céus. Mas, se eles não fizerem isso, se eles não vencerem os instintos materiais deles, se eles não subirem até o céu, diz Deus, eles vão ser rebaixados. Eles vão ser como a areia que está na praia, que todo mundo pisa em cima deles. E vão pisar, e esse povo vai ser o povo mais desprezado que já teve na terra. E eles vão ter sofrimentos, e vão ter desgraças. Isso tudo por quê? Se eles não souberem, eles mesmos se desligarem da materialidade. Se eles mesmos não vão saber vencer os seus próprios instintos, infelizmente, vão vir os outros povos e vão pisar tanto neles que eles vão acabar se desligando da materialidade e vão acabar retornando a Hashem. Ou seja, quem tem o mérito de ser um representante de fato de descendente de Abraham e Yitzhak vai se ligar a Deus e ponto final. Ou de uma forma boa, ou o contrário. E nós temos aqui dois conceitos no próprio processo da Akeidah, como nós mencionamos antes. Nós temos na Akeidah de Yitzhak, por um lado, nós temos, na verdade, dois acontecimentos que não foram mandados por Deus, e eles tomaram uma importância gigantesca em tudo isso. Deus mandou Yitzhak pegar, Abraão pegar o seu filho Yitzhak, mandou. Mandou pegar lenha, mandou pegar fogo, mandou pegar faca, mandou. Mandou ir até lá, mandou construir o altar, também mandou. Faz tudo parte da ordem de Hashem. Amarrar o Yitzhak, Deus não mandou. Ninguém mandou. Como nós contamos, que quando eles chegaram lá, a única coisa que Yitzhak pediu para Abraham é: pai, me amarra. Eu tenho medo que eu vou invalidar tudo isso que nós conseguimos até esse momento.
É pelo instinto de sobrevivência.
Tá certo, mas ele queria impedir esse instinto. E eu peço, Abraham, me amarra. Abraham amarrou Yitzhak. E por mais que Deus não ordenou fazer isso, o nome de todo esse acontecimento é o amarrar do Yitzhak. Mais uma coisa. Hashem não mandou Abraão pegar um carneiro e oferecer sobre o altar. Quando não deu certo, entre aspas, Abraão viu que não deu o que Deus pediu para ele, não vai ser feito. Tchau, vai para casa. Ninguém pediu para ele continuar a fazer nada. Abraão, por livre e espontânea vontade, procurou um carneirinho, achou um carneirinho lá todo enroscado, pegou ele e ele fez uma oferenda perante Hashem. E essas duas coisas tomaram proporções tão grandes aqui e ficaram importantes. O evento passa a ser chamado em nome de Akeidat Yitzhak, o Yitzhak amarrado. E o carneiro? Shofar. Nós pegamos um shofar em Rosh Hashanah. Hashem lembra da Akeidat Yitzhak. Pega outra forma de lembrar. Não, nós vamos pegar o chifre de um carneiro para tocar aqui na sinagoga. Ou em casa, onde for. Mais ainda, nossos sábios dizem que esse carneiro é um carneiro especialíssimo. Um carneiro que foi criado ainda na criação do mundo. E dizem nossos sábios que esse carneiro foi totalmente aproveitado. Os tendões dele foram usados posteriormente para fazer a harpa de David Amelech. O couro dele serviu para o cinto de Eliá Anavi. O chifre esquerdo dele foi usado para ser soado na hora do recebimento da Torá. E o chifre direito dele está guardado para Eliá Anavi anunciar a vinda de Mashiach. Tomou uma proporção enorme. Escuta, daqui no final das contas, Abraão pegou um carneirinho, fez uma oferenda, igual muitas outras pessoas fizeram. E ele fez, nem Deus pediu. As outras vezes Hashem pediu. Aqui Abraão fez. Por que essa importância toda, esses dois conceitos? Na realidade, existem dois conceitos de Mesirut Nefesh. Existem dois conceitos de autossacrifício. O primeiro tipo de autossacrifício é o autossacrifício pela Torá e pelas mitzvot. É o autossacrifício que a pessoa, naquele momento, tem vontade e desejo de fazer uma coisa, mas Deus não me deixou fazer, eu não vou fazer. Mas essa carne está com cara de suculenta, mas Deus falou que essa carne não pode ser comida na cachara, eu não vou comer. Eu não vou deixar o meu instinto material e animal me vencer. Eu, nesse momento, vou ter, de fato, livre-arbítrio. E eu não vou comer isso. Essa é chamada a vida de Kiddush Hashem. Viver santificando o nome de Hashem. Teve épocas onde nosso povo era comparado às estrelas dos céus. Eram bem vistos, eram bem considerados, eram louvados, eram enaltecidos. Mas, infelizmente, em gerações onde o nosso povo não venceu esse instinto material, ele virou como o pó da terra, como a areia, para ser pisado e desprezado. Aqui nós estamos lembrando do sofrimento todo que o nosso povo teve ao longo de todas as gerações. Isso não é porque o nosso povo é ruim, Deus nos livre. Não é um castigo isso. Pelo contrário, nós somos o povo escolhido de Hashem. Nós somos um povo que devemos manter essa dignidade. E se a própria pessoa não se preocupa em manter a dignidade, Deus vai se preocupar para ter essa dignidade. E a única forma de Deus conseguir que o nosso povo mantenha essa dignidade vai ser por intermédio de um Haman que vai se levantar e começar a latir contra o nosso povo. E aí, de repente, por causa do sofrimento, nosso povo acaba se aproximando do Hashem. Pode acontecer uma geração que tem as duas coisas juntas. Tem pessoas que estão fazendo em prol de Hashem. E tem pessoas que estão fazendo o contrário. Tem pessoas que estão vencendo o instinto material. E tem pessoas que não estão vencendo o instinto material. E aí, nesse caso, muitas vezes, todos vão pagar por causa disso. Todos vão ser rebaixados juntos. para que todos voltem e retornem a Hashem. Mais ainda, isso dá chance a pessoas afastadas, pessoas que não estão nem aí com Deus, pessoas que não estão nem aí com o próprio judaísmo. Mas não interessa, meu amigo. Essa pessoa vai ter que estar ligada a Deus de alguma forma, porque ele é descendente de Abraham, Yitzhak e Yaakov. Pode ser que ele vai viver uma vida completamente contrária a Deus. Pode ser que ele vai viver uma vida completamente contrária ao seu próprio povo. Mas ele vai morrer como um judeu. E naquele momento ele vai conseguir se ligar a Deus, coisa que ele não conseguiu fazer ao longo de toda a vida dele. Aqui nós temos os dois pontos. Nós temos, em primeiro lugar, um carneiro. Um carneiro que estava ne'echaz basvach bekarnav. Os chifres dele ficaram confusos. Se prenderam. Quem prendeu eles? O Satan. Satan é o Yetzer Hará. Satan é o mau instinto. Satan é esse que está segurando os chifres de qualquer pessoa. Está segurando a pessoa, deixando ela confusa, presa. E ela está presa à materialidade. E aí? Como essa pessoa vai conseguir se aproximar de Hashem? Ele está confuso, ele está preso, ele está totalmente preso na materialidade. Esse carneiro foi levado por Abraham para cima do altar. Esse carneiro morreu. E assim também, judeus que Deus os livre acabam ficando presos pelo seu mau instinto, acabam morrendo, santificando o nome de Hashem. Eles morrem como judeus. E naquele momento eles conseguem se ligar a Hashem. Isso é o carneiro da Akeidat Yitzhak. Por outro lado, existe o contrário. Existe o Yehudi que vive a sua vida, uma vida de auto-sacrifício. Ele vive uma vida de Akeidah, de se amarrar, amarra as mãos igual Yitzhak. Eu não vou fazer isso porque Deus não me deixa. Eu estou pedindo para ser amarrado, disse Yitzhak. O Yitzhak pediu para ser amarrado. Esse é o Yehudi que pede para ser amarrado, ele se amarra. Se Hashem falou que não é para fazer, eu não vou fazer. Eu vou vencer o meu instinto natural, meu instinto animal. Naquele momento, o Yitzhak se entregou completamente a Hashem. Não só a vida dele, a vontade dele. E até os reflexos dele. Me amarra. Eu quero me entregar completamente a Hashem. Essa é a vida de uma pessoa que vence as suas vontades e vence os seus desejos. Naquele momento, Abraham e Yitzhak estavam fazendo algo extremamente importante. Abraham e Yitzhak estavam garantindo que não vai ter nenhum descendente deles que vai se perder. Nenhum. Óbvio, nós preferimos que nossos descendentes sejam como Yitzhak. Foi só amarrado, ele se amarrou, se segurou para não fazer as coisas. Mas nós temos que garantir, Abraham falou, nós temos que garantir que mesmo aquele que não se amarrou em vida, que ele possa se ligar a Hashem pelo menos no último momento da vida dele. E por isso ele pegou o carneiro, ele levou para cima do altar, simbolizando essas pessoas que eventualmente vão acabar apenas, não apenas, entregando a sua vida para Hashem como um judeu. Exatamente. Não estamos muito distantes de um evento desses. Infelizmente, na época do Holocausto, quantas pessoas estavam presas de fato e não conseguiam se controlar. Mas naquele momento, Deus trouxe e falou: olha, eu gostaria que vocês fossem como as estrelas dos céus. Vocês se ligassem a mim como estrelas dos céus. Mas não está indo. São poucos que estão fazendo isso. A maioria não está. Se a maioria não está, vocês vão virar como areia. As pessoas vão pisar e pisar e pisar. E vai aparecer um imperador como Haman, que vai trazer leis e desgraças para cima de vocês, vocês nunca viram. Mas dessa forma vocês vão lembrar de mim. E vocês vão retornar a mim. Não só vocês vão retornar a mim, mas pelo menos mesmo aquelas pessoas afastadas, naquele último momento vão gritar um Shema Israel e vão se aproximar de mim, pelo menos morrendo como judeus. Num dos campos de concentração, tinha um judeu, não é campo de concentração, é campo de extermínio, tinha um judeu completamente assimilado. Tinha uns 70 anos. Já era finzinho da guerra. E aquele velhinho o tempo todo andava e passeava lá dentro gritando: tudo é por minha culpa, tudo é por minha culpa. E as pessoas tentavam e: o que foi? O que é tua culpa? E ele não falava. Ele tinha vergonha de falar. Até que finalmente uma das pessoas do campo conseguiu chegar perto dele e implorar para ele contar: por que você fala que é tudo tua culpa? O que aconteceu? E o sujeito fala: tudo foi por minha culpa. Eu não ouvi a minha mãe há 50 anos atrás. Há 50 anos atrás, minha mãe me implorou: não casa com uma mulher não judia, por favor, não faça isso. E eu pensei: que ela já entende, minha mãe velhinha, que ela já pode entender. E eu me casei com uma alemã com muito orgulho. Nós tivemos uma vida maravilhosa, uma família, filhos e netos. E de repente, um dia, a minha maravilhosa família se ajuntou. Viraram para mim e falaram: pai, você sabe que você é judeu e você não tem nada a ver conosco. Você precisa ir se juntar aos outros judeus. E eles não se contentaram com palavras. Eles me entregaram nas mãos da Gestapo. Meus próprios filhos, minha esposa me entregou nas mãos deles. Tudo isso é por minha culpa. Eu não ouvi as palavras da minha mãe e ela tinha toda a razão. Mesmo o judeu mais afastado que seja, mais diluído no meio das nações, quando chega aquele momento, ele consegue consagrar o nome de Hashem e retornar e se ligar a Hashem. Isso tudo nós recebemos onde? Akedat Yitzhak. Na Akedat Yitzhak, Deus deu essa força para Abraham e Yitzhak. E Abraham e Yitzhak criaram isso que vai ter. Nunca um descendente de Abraham e Yitzhak vai se desligar de Hashem. Aí você vai falar: mas peraí, Abraham foi, se preparou, se dedicou. Imagina só, Abraham não era qualquer um. Devia ter tido todas as intenções possíveis. 3 dias de viagem, deve ter ficado pensando só nisso. Que ele vai agora fazer uma coisa especial para Hashem. Chega na hora, acabou, parou, para tudo. Não faz. Peraí, todos os preparativos de Abraham, tudo em vão. Dizem nossos sábios no Talmud sobre outra coisa. Nossos sábios dizem que Machshava Tova HaKadosh Baruch Hu Metzarfa LeMaaseh. Dizem nossos sábios que um pensamento positivo Deus acopla à ação. De uma forma geral, o que todo mundo está querendo dizer, se a pessoa pensa: eu vou dar tzedakah, por exemplo, depois ele vai dar tzedakah, ele vai ter agora 2 mitzvot. A mitzvah e o pensamento que ele teve antes, que ele vai dar tzedakah. Esse pensamento se junta aos méritos da mitzvah. Os nossos mestres explicam que existe aqui um outro conceito. Nem todo mundo faz as mitzvot igual. Tem aquele Yehudi que está louco para fazer uma mitzvah. E ele se dedica e se empenha para conseguir fazer a mitzvah, e na hora que ele vai fazer, ele não consegue fazer. Não dá certo. Tem aquele outro que não pensa nada, não tem nenhum grande desejo em fazer a mitzvah, mas ele fez a mitzvah. Dizem nossos sábios no Talmud: o bom pensamento desse se junta à ação desse, e juntos tem uma mitzvah completa, perfeita. Porque nós somos um povo só. E Hashem faz essas contabilidades e junta mitzvot para dar mitzvot completas. Da mesma forma, Abraão Avinu naquele momento preparou o terreno. Ele preparou, demonstrou o desejo, a vontade, os pensamentos, tudo. Parou por aí. Ele não conseguiu fazer a ação. Mas todas as pessoas no futuro que tiveram a ação, mas não deu nem tempo deles pensarem, não deu tempo deles se prepararem, não deu tempo deles terem as melhores intenções. Hashem pega as intenções de Abraão e Isaac, junta com a morte daquela pessoa e dessa forma forma uma mitzvah completa e super bonita. Isso Abraão Avinu conseguiu naquele momento, naquele dia de Isaac. Para terminar isso, esse instinto todo que a pessoa tem encobre o brilho da alma. E a pessoa precisa conseguir abrir sozinho. Se ele se esforça para fazer isso sozinho, maravilhoso. Akeidá. Ele se amarrou. Ele se amarrou deixando de fazer as coisas que ele não pode fazer. E ele se amarrou a Hashem ao mesmo tempo. Mas se ele não consegue fazer isso, alguém vai ter que fazer. E às vezes esse alguém vai ser um inimigo, Deus nos livre. E às vezes isso vai ser num momento crítico. Mas mesmo naquele momento, Abraão e Isaac garantiram que a pessoa não vai se afastar de Hashem. Ele vai conseguir se ligar a Hashem. Contam que um judeu na Polônia que renegou completamente o judaísmo. Ele se converteu ao catolicismo. E ele foi subindo no high society polonês ao ponto que ele virou prefeito de uma das cidades da Polônia. E nós podemos esperar, infelizmente, de um judeu renegado. Ele oprimia e pesava bastante na cabeça dos judeus da cidade. Se juntava e ele acabou se transformando num dos maiores antissemitas que tinha. Chegou a Segunda Guerra Mundial. Os nazistas invadiram a Polônia e invadiram a cidade dele, inclusive. E levaram todos os judeus da cidade para os campos de trabalho e campos de extermínio. De alguma forma, os nazistas ficaram sabendo que o prefeito da cidade é um judeu renegado. Eles chamaram ele. É verdade que você é judeu? Por algum motivo, o judeu resolveu ficar quieto. Esse prefeito não nem afirmou e nem negou. Mas eles, desgraçados, não quiseram abrir mão. Eles começaram a fazer um monte de perguntas. E cada vez mais perguntas, para ver se eles conseguem de alguma forma descobrir se ele é judeu mesmo ou não. No final das contas, os nazistas falaram, nós vamos fazer uma prova para ele. Eles levaram para dentro de uma sinagoga. Deram nas mãos dele um Sefer Torá. E falaram para ele, joga no chão e pisa em cima. Se você fizer isso, você vai comprovar para nós que você não é judeu. Enquanto o prefeito estava segurando o Sefer Torá nas suas mãos, ele começou a gritar de alegria. Obrigado a vocês. Vocês me devolveram o meu judaísmo. Eu joguei o judaísmo sem vontade nenhuma, sem desejo nenhum. Mas vocês agora acabaram de me devolver ele. E eu vou morrer assim como um judeu. Ele foi levado para um campo de extermínio. Isso tudo, Abraão e Isaac conseguiram na vida de Isaac. O carneiro que Abraão levou para cima do altar fez com que o judeu mais afastado, mais contra, mais renegado, no momento que pega mesmo, ele vai se aproximar a Hashem. Ele não vai embora desse mundo antes de se aproximar e se ligar a Hashem. Pelo menos uma vez. E o principal que nós temos que lembrar, nós não podemos achar que o sofrimento que o nosso povo passa é um castigo. Nós temos que lembrar que isso vem nos lembrar que nós temos que nos despertar sozinhos e não precisar dos outros para nos lembrar. Nós não precisamos dos outros pisando em cima de nós. Nós temos que nos elevar como as estrelas. E se de fato o nosso povo consegue prestar atenção, eles vão conseguir santificar o nome de Deus não da forma de campos de gás e câmaras de gás e campos de concentração e etc. Mas sim vão poder santificar o nome de Hashem em vida. Que é o que Abraham conseguiu fazer na Akedat Yitzhak, santificar o nome de Hashem em vida e Yitzhak santificar o nome de Hashem em vida. Continuando a viver para sempre.